Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Jefferson Dalmuro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Relatório da medida provisória do saneamento básico será votado nesta terça-feira.
CCJ vota mudanças na Lei Maria da Penha para simplificar a adoção de medidas protetivas de urgência.
Presidente do Senado recebe na quarta lista de reivindicações para ajuste das contas dos estados.
Boa noite.
Boa noite.
Governadores devem entregar ao presidente do Senado e lideranças partidárias na quarta-feira uma lista de projetos prioritários para os estados. Repórter Érica Christian.
Em encontro no Senado nesta quarta-feira, os governadores vão defender a aprovação de novas regras para a recuperação fiscal, o recebimento de recursos da seção onerosa do petróleo e a prorrogação do Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, com aumento de repasses pela União. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, defendeu a derrubada da Lei Candir ao alegar que os estados não recebem o dinheiro do ICMS de produtos exportados.
Mas já tem um projeto pronto aqui para regulamentar. O que nós vamos pedir é para aprovar. Se não quiser aprovar, revogue a Lei Candir, que aí os estados vão estabelecer a alíquota de ICMS para os produtos primários e semi-elaborados.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, quer que a União redistribua os impostos arrecadados com estados e municípios, o chamado Pacto Federativo.
A gente está tratando do Pacto Federativo, que é uma pauta que o governo já assimilou e que os senadores estão muito satisfeitos de termos esse processo todo iniciado com o apoio do governo, naturalmente, mas com o protagonismo do Senado, essa legislação dessa redistribuição dos impostos que a União centraliza.
Defensor da redução das despesas públicas, o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, criticou a decisão do governo de cortar 30% do orçamento de universidades federais, onde há balbúrdia.
Para ele, o correto é identificar onde há desperdício de dinheiro público e não simplesmente anunciar o corte aleatoriamente, sem apontar critérios objetivos.
Nós não podemos concordar, por exemplo, que se anuncie um corte em razão de balbúrdia. E aí, nós não sabemos exatamente o que consideram balbúrdia, é preciso identificar quem promoveu a balbúrdia, porque ao anunciar cortes em função de um ato de balbúrdia, estará condenando, prejudicando aqueles que são disciplinados, que são ordeiros. Então você não pode tomar a exceção como regra.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, disse estar constrangido pelo fato de a CPI dos tribunais superiores ainda não ter sido criada no Senado.
Para ele, é preciso apurar as irregularidades no Poder Judiciário, ao reconhecer que as denúncias se limitam a apenas alguns integrantes do Supremo Tribunal Federal.
Na opinião de Eduardo Girão, a corrupção foi e continua sendo responsável pelo atraso do país e pelas crises que prejudicam a população, ao lamentar que no Dia do Trabalho, 13 milhões de brasileiros desempregados não tinham o que comemorar.
E eu não tenho a menor dúvida que vai acontecer, nem que não fique pedra sobre pedra, a preocupação de uma guerra entre instituições, a preocupação de que vai parar o país que tem que analisar uma reforma da Previdência e que tem que analisar outras também, como a reforma tributária, que é urgente, mas isso tudo pode ser feito e deve ser feito simultaneamente à busca pela verdade do que está acontecendo no Judiciário. Sabe por quê, senador Isalci? Porque tudo vai desembocar no Supremo Tribunal Federal, por exemplo.
Debate na Comissão de Direitos Humanos termina com a defesa de mudanças nos tributos, combate à sonegação e revisão de renúncias fiscais. A reportagem é de Marcela Diniz.
Com foco no impacto da desvinculação de receitas da União, DRU, das isenções fiscais e da sonegação no orçamento da Seguridade Social, o debate na Comissão de Direitos Humanos do Senado acabou com um ponto de convergência entre os participantes: a necessidade de uma reforma tributária. Só que as discordâncias são a respeito de quando fazê-la. De acordo com o subsecretário de Assuntos Fiscais do Ministério da Economia, Geraldo Julião Júnior, só depois da reforma da Previdência.
A primeira prioridade é a Previdência. A segunda é a Previdência. A terceira é a Previdência. Previdência, e a quarta aí nós vamos começar a trabalhar com essa questão tributária, porque o sistema tributário brasileiro ele é extremamente complexo.
O presidente da Anfip, Floriano de Sá Neto, discorda. Para ele, a reforma tributária deveria vir primeiro e incluir a redução das renúncias fiscais, que em 2018 foram de 270 bilhões de reais, o equivalente a 20% das receitas do governo. Para o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, as duas reformas deveriam ser debatidas lado a lado.
A reforma tributária é tão importante como a reforma previdenciária. Só acredito que deve ser paralela.
O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, destacou a criação da Frente Parlamentar de Senadores das regiões Norte e Nordeste.
A frente é composta por 48 senadores, articulados com os governadores de ambas as regiões, para a construção de uma agenda consensual envolvendo diversos temas, como isenções, desonerações, fundos de desenvolvimento, além da infraestrutura de transporte, disse o senador.
A nossa infraestrutura, em um país continental como o nosso, com o Tocantins, o Maranhão, o Piauí, que é uma nova frente agrícola, produtora de soja, ligando aí o Mato Grosso. Veja que nós podemos exportar toda essa produção agrícola pelo estado do Amapá, diminuindo em mais de 3 mil quilômetros, né, e 6 dias de navegação.
O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, pediu mais apoio do Poder Executivo ao seu estado, que enfrenta uma crise com a imigração de venezuelanos.
Segundo o senador, já são 40 mil refugiados em Boa Vista, número que pressiona os serviços públicos, em especial a assistência médica, a educação e a segurança.
Apesar de reconhecer a importância da operação Acolhida para aliviar a situação dos refugiados, Chico Rodrigues salientou que é indispensável a liberação de verbas federais para o estado e principalmente para os municípios de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela e Boa Vista.
Eu compreendo realmente as dificuldades porque passa o país hoje, dificuldades de toda ordem. Nós temos que defender aqui de uma forma veemente o estado de Roraima, porque a sua população espera uma investida mais robusta por parte do governo federal.
A Comissão de Constituição e Justiça pode votar na quarta-feira alterações na Lei Maria da Penha para possibilitar o monitoramento eletrônico e simplificar a decretação de medidas protetivas de urgência. Repórter Bruno Lourenço.
Uma das propostas permite que defensores públicos, autoridades policiais ou membros do Ministério Público, e não apenas os juízes, decretem medidas emergenciais para a proteção de vítimas de violência doméstica ou abuso sexual. Outra muda a Lei Maria da Penha para proteger as pessoas que se identificam como sendo do gênero feminino, como é o caso de transexuais e transgêneros. A relatora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, defendeu essa medida.
A jurisprudência tem afirmado afirmativamente, promovido socialmente a proteção de diversos segmentos sociais, já que o processo legislativo, no caso nosso, não acompanha a evolução social e a realidade que se apresenta na mesma velocidade.
Um terceiro projeto na pauta da CCJ inclui monitoramento eletrônico para assegurar o respeito ao limite mínimo de distância entre agressor e a residência da ofendida.
A comissão mista que analisa a medida provisória do saneamento básico deve votar o relatório nesta terça-feira. Repórter Floriano Filho.
Mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao serviço de coleta de esgoto. A medida provisória 868 transfere a regulamentação dos municípios para a Agência Nacional de Águas, que passaria a fixar as tarifas pelo serviço. Na prática, a MP facilita a privatização de empresas estatais de água e saneamento. Segundo a equipe econômica, a venda dessas companhias poderá gerar receitas de até 170 bilhões de reais para os estados. Para o relator da MP na comissão mista, Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, o Brasil está muito atrasado em relação a outros países.
Dos outros 100 milhões que têm esgoto coletado, apenas 24% é tratado. São dados graves que dificultam a melhoria dos índices de desenvolvimento humano, IDH, e trazem sérios prejuízos sociais e econômicos a diversos setores produtivos, retardando o desenvolvimento do país.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.